Pai, entregamos-nos nas Tuas mãos, suplicando a presença do Espírito Santo ao abrirmos a Bíblia. Que o Teu Espírito nos fale. Fale o Deus, Criador dos céus e da terra. Calemo-nos todos, seres humanos pecadores. Que ouçamos a Tua mensagem e que ela encontre um lugar especial no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia de festa. Uma festa espiritual, a maior de todas as festas na família de Deus. Porque hoje nós comemoramos a morte. Somente a religião de nosso Senhor Jesus Cristo comemora a morte. Porque o grande ponto na religião de nosso Senhor Jesus Cristo é a morte de Jesus. É a morte do pecador. Morrendo para viver. Ou não sabeis, diz Paulo, que fomos batizados em Jesus Cristo e fomos batizados na sua morte. O batismo espiritual é uma festa, mas é uma festa que comemora a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos comemorar a vida sem primeiro comemorarmos a morte. Porque para viver como Cristo vive, nós temos que morrer como Cristo morreu. A maioria dos cristãos batizados por imersão estão conscientes de que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há nenhuma dúvida. Porém, poucos têm consciência do fato de que fomos batizados na morte de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6 e o verso 4, de sorte que fomos sepultados com Cristo pelo batismo na morte. O batismo é a comemoração, é a realização da morte de Jesus Cristo na sua vida. Porque você e eu morremos com Cristo no batismo, pela glória, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. O batismo simboliza uma experiência de morte que é suposto já ter ocorrido na vida do cristão antes do batismo. Agora é o sepultamento. A morte mencionada aqui na palavra de Deus é a morte da velha natureza, a natureza pecaminosa com a qual nós nascemos do ventre da nossa mãe. Essa velha natureza é incorrigível, não tem jeito. A única solução para ela é a morte. Incorrigível a velha natureza. Não tem como reformá-la, não tem como dar um jeito, não tem como fazer uma reforma nela. A única solução para ela é a morte. O resultado natural da morte é o sepultamento, do qual não haverá ressurreição. Não haverá ressurreição da velha natureza. Ela morreu, ela é enterrada e ela não ressuscita, irmãos. O que ressuscita não é a velha natureza. O que ressuscita é um novo homem, é uma nova mulher, em cuja vida a natureza velha está morta, crucificada. Para crermos exatamente na palavra de Deus, é assim. Em Romanos capítulo 6 e o verso 6 nós lemos, o nosso homem velho foi com Cristo crucificado. Se foi com Cristo crucificado, está crucificado. Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Sem dúvida, a grande dificuldade da maioria dos cristãos é que eles estão tentando viver a vida de Cristo sem primeiro terem morrido a morte de Cristo. Jesus Cristo morreu para o pecado. Eles parecem pensar que pelo fato de ter Cristo morrido, então eles não precisam morrer. Será que é assim? Paulo diz, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 8. Os que são de Cristo crucificaram a carne. para que nós possamos caminhar ao lado de Jesus, com Deus, nós temos que ter uma clara compreensão deste ponto bíblico: a morte da velha natureza. Não é faz de conta, ela é real. Ellen White, em 1897, esta serva de Deus escreveu, isto está em comentários, Comentário Adventista, no volume 6, página 1075. O novo nascimento é uma experiência muito rara neste mundo. É rara? Nós vemos batismos o tempo todo. Mas Deus está dizendo que é raro ver o novo nascimento. Como é que nós podemos harmonizar isso? Se nós assistimos batismos, dezenas, milhares, no Brasil se batizam milhares, milhares e milhares. Mas Deus está dizendo, o novo nascimento é uma experiência muito rara neste mundo. Ele explica por quê. Porque é Deus quem está falando aí. Esta é a razão porque existem tantas perplexidades nas igrejas. Por que existem tantos problemas nas igrejas? Porque o novo nascimento é uma coisa muito rara. Muitos, muitos mesmo, diz Deus, que assumem o nome de Cristo, não são santificados, não são santos. Eles foram batizados, porém foram sepultados vivos. O eu não morreu, e por isso eles não ressuscitaram como novas criaturas em Cristo. Então o batismo não é o novo nascimento? Pode ser. Se você crer que a sua velha natureza morreu e será sepultada hoje. Mas se você não crer que o seu velho homem, a sua velha natureza está crucificada com Cristo e vai ser sepultada hoje, então o batismo não vai ser um novo nascimento para você. Este pensamento foi escrito em 1897 e era verdade naquele tempo. E eu penso que é verdade também hoje. Diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, a velha natureza, os velhos costumes, os velhos hábitos, aquela vida controlada e dirigida por sentimentos, pelos cinco sentidos, morreu, passou. Eis que tudo se fez novo. Por que precisa a velha natureza morrer? Jesus respondeu a pergunta em Mateus capítulo 16, verso 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Se você quiser conservar esta vida que você recebeu ao nascer da sua mamãe, esse nascimento, esta vida que você recebeu ao nascer da sua mamãe, se você quiser conservar esta vida, você perdê-la. Mas, se você perder a sua vida por amor de Jesus, crucificando esta velha natureza, então você achará a vida eterna. É isso que Jesus está dizendo para nós nesta manhã. Na realidade, parece não existir nada que possa ser feito para curar a velha natureza pecaminosa. Nada pode ser feito para curá-la. Ela tem que morrer. Não existe remédio para ela. Se uma nova vida deve surgir, então a velha precisa morrer. O escritor Mead Maguire, no seu livro His Cross and Mine, faz uma declaração que é muito valiosa. Vamos meditar nesta declaração deste servo de Deus. Há uma grande diferença entre pecados e pecado. Qual a diferença? Um é plural, outro é singular? Não. Há uma grande diferença entre pecados e pecado. Muitos enfrentam sérias dificuldades na vida cristã, porque eles não entendem a diferença. Atrás de todos os nossos atos de transgressão está o princípio do pecado, do qual fluem todas as ações pecaminosas. Embora todas as nossas más ações tenham sido perdoadas, nós ainda continuamos pecando. Algo mais precisa ser feito por nós. Algo mais do que simplesmente perdoar nossos pecados. Faz-se necessário, aqui, considerar a diferença entre pecado e pecados. Os pecados, os atos de desobediência, as transgressões da lei de Deus. Deus está sempre pronto a perdoar, através dos méritos de Cristo, amém? Em resposta à oração penitente e de fé. Porém, o pecado Deus não pode perdoar, não perdoará nunca. Porque o pecado tem que não ser perdoado, tem que morrer. Deus perdoa pecados. Mas o pecado, que é a nossa velha natureza, que já nasceu conosco, que está em nós, tem que morrer. Não ser perdoado, tem que morrer. Estão percebendo a diferença entre pecados e pecado? O pecado refere-se à velha natureza pecaminosa com a qual nós já nascemos com ela. E ela tem que morrer. O pecado é a natureza que nos leva a desobedecer à lei de Deus. Como Jesus disse, a natureza com a qual nós nascemos neste mundo não muda. Dá para mudar a natureza? Não, ela tem que morrer. Porque Jesus disse, o que é nascido da carne, é carne. Hoje, amanhã, sempre vai ser carne. O que nasceu da carne, é carne, e a carne é carne. Mas quando que vai deixar de ser carne? Quando morrer. Aí nascemos do Espírito Santo. E o que é nascido do Espírito Santo é Espírito, é Espírito, é Espírito, é Espírito. O que é nascido da carne não muda. Vamos dar uma ajeitada, uma reforma, uma reformada, um melhor look. Não, não adianta. Tem que morrer. Esta é a solução que Jesus dá para a nossa velha natureza. O único jeito desta natureza má é morrer. O único jeito para que nasça uma natureza boa e santa em você é através do nascimento do Espírito Santo. As paixões baixas estão enraizadas no meu corpo, no seu corpo. As paixões inferiores, sensuais, trabalham em nosso corpo através dos cinco sentidos que temos, que são os nossos sentimentos. Na Bíblia, as palavras carne, na Bíblia, a palavra carnal, a palavra paixões da carne, referem-se à velha natureza. Jesus manda crucificar a carne, com suas concupiscências e com suas afeições. Como eu posso crucificar a carne? Ferindo o meu corpo? Não. O que eu quero é condenar à morte a tentação de pecar. Matar o pensamento corrupto. O que eu quero é ter cada pensamento controlado por Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 6, Paulo declara que a morte da velha natureza é real. É verdadeira. Em Romanos capítulo 6, verso 11... Romanos capítulo 6 e o verso 11, Paulo diz que esta velha natureza que morre é uma morte real. Capítulo 6, verso 11 de Romanos diz, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Somos ou não somos mortos para o pecado? Se você disser, sou morto para o pecado, você está usando a palavra de Deus, e repetindo a palavra de Deus, isto é fé. Se você disser, não, eu não sou morto para o pecado, você está usando não a fé, mas os sentimentos. E é isso que Satanás quer, que você creia que você não está morto para o pecado. Ele quer que eu creia que eu não estou morto para o pecado. Embora tenha aceito a Jesus como meu Salvador, mas eu não estou morto para o pecado. Enquanto que a palavra de Deus diz, vocês estão mortos para o pecado. Crer na palavra de Deus. Romanos 6, 11, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Mortos, vivos. Mortos para o pecado, vivos para Jesus. Como eu posso estar vivo para o pecado e vivo para Jesus? Impossível. Impossível. O Espírito Santo não vive numa mente dividida. Cristo disse, quem não é por mim, é contra mim. Se eu sou por Cristo, eu vivo para Cristo. Se eu não sou por Cristo, eu vivo para o pecado. São duas posições. São dois lados. Satanás sabe que se o cristão verdadeiramente crer que a sua velha natureza está realmente morta, seu poder então estará o quê? Quebrado. Satanás então estará derrotado. Ele vai fazer tudo para você, meu irmão, não acreditar que a sua velha natureza está morta. Tudo que ele puder fazer. Ele vai fazer com que você peque, e depois que você pecar, ele vem para você e diz, está vendo como a sua velha natureza não está morta? Você pecou, agora mesmo. E o que você tem que dizer? A minha velha natureza está morta, não porque eu sinto que ela está morta, mas porque Jesus falou que ela está morta. Em nome de Jesus, ela está morta. Isto é fé. Não crer no que sente, mas crer na palavra que saiu da boca de Deus. Nós vivemos pela palavra que sai da boca do Senhor. Jesus disse, não é o pão que me alimenta. Não só de pão viverá o homem, Jesus disse. Mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. É a palavra que sai da boca do Senhor que me traz vida. É nela que eu tenho que crer, não no pão que eu como. Lógico que eu como o pão, lógico que eu bebo a água, lógico que eu como arroz e feijão, mas não é nisto que eu creio para a subsistência da minha vida. Eu creio na palavra de Deus, porque quando não existe pão, não existe água, não existe nada, eu vivo do mesmo jeito, porque o povo de Deus, 2 milhões de homens e mulheres, 40 anos no deserto, viveram pelo pão que o Pai deu, pela água que o Pai deu. Então, meus queridos, nós não vivemos pelo pão que comemos, nós vivemos pela palavra que sai da boca do Senhor. A palavra do Senhor é o nosso pão. A palavra do Senhor é a nossa água. E nela nós temos que crer. Não porque sentimos que seja assim, mas porque Deus diz que é assim. Queridos, quando Satanás argumenta com você, veja, a sua velha natureza não está morta, você acabou de pecar. Nós temos que ter a coragem e a decisão mental de repetir as palavras de Jesus. Aqueles que amam a Jesus estão mortos para o pecado. A despeito dos sentimentos, ele precisa crer na palavra de Deus. Não creia no que você sente, meu irmão. Não creia no que você vê, não creia no que você ouve, não creia no que você come, não creia no que você cheira, creia na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é vida. Se nós entregarmos nossa vida a Jesus e submetermos nossa vontade à vontade de Jesus, nós não temos a certeza, nós então temos a certeza de que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se nós queremos continuar sendo cristãos, precisamos voltar sempre para onde? Para a palavra de Deus. Não para os meus sentimentos. Não é para os meus sentimentos que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar para o que está escrito na palavra de Deus. Devemos, com a ajuda de Deus, dizer, minha velha natureza está morta. Mesmo quando pecamos, temos que repetir, Senhor, eu pequei, mas a minha velha natureza está morta, porque o Senhor disse que ela está morta. E eu creio na tua palavra. E é assim que nós derrotamos Satanás. Pela palavra do Senhor. Não pelos nossos sentimentos. Satanás diz que ela não está morta. Deus diz que ela está morta. Em quem eu vou crer? Em quem nós vamos crer? Deus disse para Adão e Eva, se comeres da árvore proibida, morrerás. Satanás disse, não morrerás. Em quem vamos crer, irmãos? Deus disse, aquele que está em Cristo, está morto para o pecado. Satanás diz, não, você não está morto para o pecado, você acabou de pecar. Sua velha natureza está vivinha. Em quem vamos crer? Na palavra que sai da boca do Senhor, ou na palavra deste mentiroso que se chama Satanás? Como é que podemos trabalhar com os nossos sentimentos que correm pelas nossas veias? Como podemos trabalhar com os cinco sentidos que estão no nosso corpo? Lembram-se do sermão do sábado passado, informação ultra secreta? Lá nós aprendemos que Satanás é o mestre dos nossos sentimentos. Quem é o mestre dos nossos sentimentos? Satanás. É o playground de Satanás. É aqui, nos nossos sentimentos, nos cinco sentidos, que Satanás brinca conosco e faz de você e de mim fantoches nas mãos dele. Não adianta nem querer competir com Satanás na área dos sentimentos, porque os sentimentos são controlados por ele. Não podemos crer naquilo que sentimos, vemos ou ouvimos. Temos que crer na palavra de Deus e nos apegar a ela, mesmo que ela contrarie todos os nossos sentidos. Deus diz no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 243. Devemos todos os dias dedicar-nos a Deus e crer que Ele aceita o nosso sacrifício. Será que Ele aceita o meu sacrifício? Devemos crer que Ele aceita o nosso sacrifício, sem examinar se possuímos a quantidade de sentimento correspondente à nossa fé. A nossa entrega a Deus deve ser de tal forma que não examinemos a quantidade de sentimento correspondente à nossa fé. Não importa se a sua entrega foi com choro, com lágrimas, com gritos, com aleluias, não importa. Se houve êxtase ou não êxtase. Se houve lágrimas ou não lágrimas. Não importa se existiram sentimentos na sua entrega. Você tem que crer que essa entrega foi aceita por Jesus. Não creia nos sentimentos, porque eles são enganosos. Enganoso é o coração do homem, mais do que qualquer outra coisa. Quem o conhecerá? Sentimento, não e fé são tão diversos como o Oriente e o Ocidente. A fé não depende do sentir, aleluia, irmãos. A fé não depende do sentir. Eu me sinto salvo. Cuidado. Cuidado. O sentir é enganoso. Por que você está salvo? Porque você se sente salvo? Ou porque Jesus Cristo disse, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna? Por que você está salvo? Porque você sente ou porque a palavra de Deus disse? Por quê? Porque você sente? Não. Porque a palavra de Deus disse. A salvação não depende do que eu sinto, mas sim do que a palavra, que a boca do Senhor disse. A fé não depende do sentir. É Deus que está falando em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 243. Temos de com fé clamar fervorosamente a Deus, sentindo ou não sentindo. Aleluia, irmãos. Há pessoas que pensam, porque não sentem aquele êxtase, aquela euforia, não foram batizadas pelo Espírito Santo. Deus não ouviu minha oração. Eu não tenho fervor. Irmãos, sentindo ou não sentindo, e então viver de acordo com as nossas orações, nossa certeza e prova é a palavra de Deus. E depois de termos pedido, devemos crer sem duvidar. Crer, a gente crê com a mente. Duvidar, nós duvidamos com os nossos sentidos. Duvidar é sentimento. Fé. Fé é princípio. Dúvida não é princípio. Dúvida é sentimento. Mas fé é princípio. Princípio de Deus. A fé não depende do sentir. Ellen White fala da vida dela quando esteve doente. E quando você está doente, acamado, é o momento em que você mais é atacado. O que ela disse na hora da dor, do leito? Não posso descobrir o propósito em minha doença. E você descobre o propósito da sua doença? Você sabe por que você tem um câncer? Você sabe por que o seu filho tem um câncer? Você sabe por que seu filhinho morreu? Você sabe por que essa desgraça ou por que aquela tragédia está acontecendo? Você consegue descobrir o propósito de Deus na desgraça? Não, muitas vezes não. E Ellen White disse, não posso descobrir o propósito em minha doença. Mas, agora vejam, a fé, não os sentimentos, a fé. Mas ele sabe o que é o melhor. Isto é fé. E a ele confio a minha alma, corpo e espírito, como ao meu fiel Criador. julgamos não estar no caminho certo, a menos que isso sintamos. Veja o que Deus está dizendo. Vocês julgam não estar no caminho certo, a menos que vocês sintam isso. E conservamos-nos olhando para dentro de nós, em busca de algum sinal apropriado para aquela ocasião. O que conta, porém, não é o sentir. Vamos ler em voz alta? Devemos, então, andar pela fé. Quer sintamos uma satisfação especial, quer não. Você vem alegre para a igreja ou não? Venha. Você leia a Bíblia com lágrimas ou com raiva? Leia a Bíblia. Confesse o seu pecado com arrependimento ou sem arrependimento. Confesse o seu pecado. Jesus disse, confessai vossas culpas uns aos outros. Com vontade ou sem vontade? Eu não tenho vontade, não importa a vontade. Você confesse, faça o que a palavra de Deus diz. Porque aquele que confessa, Deus vai produzir a vontade. Não espere pela vontade. Pelo sentimento, pelo gosto. Devemos então andar pela fé. Quer sintamos uma satisfação especial, quer não. Não é o sentir, diz lá, mas o ter fé. O mundo pentecostal hoje no mundo é uma religião que gira em torno do quê? Sentimentalismo. Eu sinto aquilo, eu vi isso, meus ouvidos viram, Deus me revelou. Tudo isso é com base nos cinco sentidos. Quando você abre a Bíblia e diz, mas o que a palavra de Deus diz? Está dizendo o contrário ao que foi revelado para você. A palavra de Deus está revelando algo contrário à visão que você teve. Mas a pessoa fica com a visão. Fica com o que os olhos viram, com o que os ouvidos ouviram. E relega, despreza o quê? A palavra que saiu da boca de Deus, que está escrita. Julgamos, diz aí, estar no caminho certo, a menos que isso sintamos. Conservamos-nos olhando para dentro de nós, em busca de algum sinal apropriado à ocasião. O que conta, porém, não é o sentir, mas o ter fé. Queridos, isso tem me ajudado muito na minha vida. O que eu prego para a minha igreja? O que me ajuda? Porque eu sou pecador tanto quanto vocês. Se ajudou a mim, vai ajudar os meus irmãos que também são pecadores. Se faz efeito na minha vida, por certo faz efeito na sua vida também. Agora vejam o próximo pensamento, que é o principal de todos. Este é o principal pensamento deste sermão, que não é meu. É um pensamento escrito por Deus no livro Testemunhos, volume 1, página 167. Deus deve ser servido por princípio e não por... É óbvio que nós temos sentimentos. É óbvio que nós usamos os nossos sentimentos. Só que Deus quer ser servido por princípio e não por sentimentos. Princípio é instalado na sua mente por Deus, pelo Espírito Santo. Deus faz um download e instala na sua mente o princípio celestial. Princípio do amor, princípio da pureza, princípio da honestidade, princípio da obediência, princípio disso, princípio daquilo. Deus instala na sua mente e na minha mente o programa celestial. Sentimentos Deus não instala, já nascem conosco. Já fazem parte do quê? Da velha natureza. Deus deve ser servido por princípio e não por sentimentos. De manhã e à noite. Tomem tempo para orar. Por isso, é o principal pensamento deste sermão. E nós vamos meditar bem nesta citação. De manhã e à noite, tomem tempo para orar. E quando estiverem orando, creiam que Deus os ouve. Quando você estiver orando, virá o pensamento satânico. Será que Deus está me ouvindo? Vai passar do teto? Repreenda o mau pensamento duvidoso e diga, Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Eu estou vindo a ti, Senhor Jesus. Não me lance fora. Esta é a palavra de Deus. Contra todos os sentimentos de rejeição que Satanás possa colocar em nossa mente. Quando estiverem orando, creiam que Deus os ouve. Misturem suas orações com fé. Andem pela estreita prancha da fé. Confiem em todas as promessas do Senhor como sendo suas, não de alguém outro. Ah, que bonita esta promessa para o fulano, para o ciclano. Não. Creia que todas as promessas do Senhor são suas. Esse é o tempo de exercer fé. Mas vocês permitem que os sentimentos os governem? Deus está falando. Vocês estão permitindo que os sentimentos os governem? Não confundam fé com sentimentos, Deus está falando. Eles são diferentes entre si. Cabe-nos exercitar a fé. Nós precisamos manter o exercício da fé. Creiam, creiam que a fé de vocês se apodere das bênçãos e elas lhes pertencerão. Amém, irmãos? Aleluia! Quando você dá glórias a Deus e aleluias, isto é sentimento. Um sentimento que se segue ao uso da fé. Os sentimentos sempre seguirão à fé. Nunca a fé pode seguir os sentimentos. Primeiro é a fé. E em resultado da fé, vem a emoção. Em resultado da fé, vem os sentimentos. Mas não é a fé que segue após os sentimentos. E sim os sentimentos que seguem após a fé. A fé é o princípio no qual nos apegamos. Seus sentimentos nada têm a ver com a fé, diz Deus. Há pessoas que questionam comigo, cada sermão que eu faço, sempre tem uma ou duas pessoas que vêm conversar. Pastor, eu não concordo com aquilo, não concordo com aquele outro. O que eu posso fazer? Discutam com Deus. Eu não estou falando nada meu. Eu estou lendo o que Deus escreveu. Deus está dizendo, seus sentimentos nada têm a ver com a fé. Quando a fé atrai a bênção ao coração e vocês nela se regozijam, isso já não é mais fé, mas sentimento. Mas não é um sentimento errado, é um sentimento bom, resultante do uso da fé. Mas a fé é o crer, que resulta numa emoção muito grande, e às vezes não resulta numa emoção muito grande. Às vezes não há emoção, às vezes não há lágrimas. Mas às vezes há. Mas o principal é a fé e não os sentimentos. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 167. Meus queridos, a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 2, verso 20. Abra sua Bíblia. Gálatas 2 e o verso 20. Paulo diz, e nós cremos no que Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, em Gálatas capítulo 2 e o verso 20. Já estou crucificado com Cristo. Você crê no que diz a palavra de Deus? Paulo foi o que foi, porque ele creu. Se você disser, não sei se eu estou crucificado com Cristo, não está mesmo. Mas se você disser, pela fé, já estou crucificado com Cristo, você estará crucificado com Cristo. Satanás ouvirá o que sai da sua boca, que é o mesmo que saiu da boca de Jesus. Ele saberá de que lado você está. Jesus Cristo tomará essa palavra que saiu da sua boca e fortalecerá essa palavra e fará dela uma realidade na sua vida. Palavras de fé. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Por que que Paulo não vivia mais? Porque ele tinha morrido. O Saulo morreu. Saulo é o nome da velha natureza. Paulo é o nome da nova natureza. O Saulo não mais existia. Como um dos pais da Igreja, Agostinho, vivia uma vida prostituta e depois de conhecer a Jesus, morreu a velha natureza. Mas um dia, andando nas ruas, encontrou uma das suas amantes. E ela veio ao encontro dele, ele dobrou a esquina e correu, acelerou o passo. E quanto mais ela corria, Ele corria, ela corria atrás e gritava: Agostinho, Agostinho, sou eu que estou aqui. E ele correndo dizia: eu sei que é você que está aí, mas não sou eu que estou aqui. Queridos, não era mais o Agostinho. A velha natureza morre de verdade, irmãos. E mesmo quando ela quer ressuscitar, nós dizemos em voz alta: eu estou crucificado com Cristo. E a vida que agora eu vivo pela fé em Jesus. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós repetimos e repetimos e repetimos, porque estamos repetindo as palavras de Deus. Não podemos repetir as palavras de Satanás. Não posso, não dá, não consigo. É, eu pensei que eu tinha morrido, mas não morri. Não, repita as palavras de Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, há unicamente dois poderes que dominam a mente do homem: o poder de Deus e o de Satanás. Você escolhe que poder dominará sua mente. Deus deu o poder para você escolher. Ninguém tira esse poder das suas mãos. Nem Deus tira e nem Satanás tira. Você tem essa chave. Você pode girar esta chave para a direita ou para a esquerda. Você decide. Que poder vai controlar a sua mente? Deus ou Satanás? O livre exercício da vontade. Sábado passado nós nos ajoelhamos aqui. E oramos todos. Querido Jesus, neste momento eu estou tirando a minha vontade da servidão de Satanás e colocando sob a servidão de Jesus Cristo. Aceita esta minha vontade. Toma em tuas mãos, santifica. E quando o Senhor me devolver esta vontade, que ela venha embebida, impregnada pela tua vontade, mesclada com a tua vontade. Para que quando eu estiver fazendo a minha vontade, não seja a minha, seja a tua. Que elas estejam misturadas. Eu tenho feito isso cada manhã. Eu quero que você faça isso também todas as manhãs. Mas não é só todas as manhãs. Todos nós temos vários cemitérios. Vários cemitérios. Já não pode ter um cemitério só. Porque onde você estiver, você tem que enterrar a velha natureza. Se você estiver em casa e a velha natureza quiser levantar a cabeça, você vai dizer: eu estou morto. O que Satanás pode fazer com uma pessoa que está morta? Nada. Quando você diz: eu estou morto, pronto. Quebrou o poder de Satanás e fortaleceu o poder de Jesus na sua vida. E ali em casa eu enterro. Mas se eu estiver dentro do carro, eu tenho que ter um cemitério dentro do carro. Porque quando vier a tentação dentro do carro, eu vou repetir em voz alta: querido Jesus, eu estou morto para o pecado. E a vida que eu vivo é a tua vida. Me ajuda. Se você estiver no mall, se você estiver limpando uma casa, onde você estiver, você tem que enterrar na hora. Quando essa velha natureza quiser levantar a cabecinha, voltar a viver, você tem que repetir: Senhor Jesus, a minha velha natureza está morta porque a tua palavra disse que ela está morta. E eu creio na tua palavra. O teu sangue me purificou. O Senhor me gerou pelo Espírito Santo. Eu sou uma nova criatura, porque Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são. As coisas velhas passaram. Querido, nesta manhã, Fabíola, você está morta para o pecado. César, você está morto para o pecado. Por isso vamos enterrá-los na sepultura líquida. Não queremos enterrar ninguém vivo. Porque pessoas que são enterradas vivas não vão morrer lá. Vão sair vivas. Walter, você está morto para o pecado. João, você está morto para o pecado. Se você crê, meu irmão, que você está morto para o pecado, diga amém. Ouse repetir as palavras de Jesus. Ouse falar as palavras que saíram da boca de Jesus e aplicar para a sua vida. Aí está a nossa força. Aí está a nossa força. Neste momento, eu quero convidar para que venha aqui à frente o Walter. Fabiola, César. Quero convidar para que venha aqui à frente também o João. O João chegou a mim hoje de manhã e disse: pastor, eu quero fazer uma surpresa para minha esposa. Eu quero me rebatizar. Eu disse: bom, só se a igreja aprovar, não é? Você não falou antes, a comissão não passou seu nome, mas o voto vai ser agora, né? A comissão só recomenda, o voto é da igreja. Se a igreja aprovar o seu rebatismo, você vai ser rebatizado, não é? Você está com medo da igreja não aprovar? Não, né? Queridos, estes filhos de Deus decidiram morrer para o pecado, porque é uma decisão que nós temos que tomar. Não acontece sem uma decisão. E vocês decidiram viver para Jesus. Nós vamos fazer umas perguntas que são as perguntas de praxe. Vocês creem no Deus Pai, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo? Sim? Vocês aceitam a morte de Jesus no Calvário como sacrifício e para o perdão dos seus pecados? Vocês aceitam pela fé a justiça de Cristo, reconhecendo que Ele é o intercessor, o advogado de vocês junto ao Pai no céu? Creem que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, de Gênesis a Apocalipse? Creem que os 10 mandamentos estão em vigor para todos os cristãos e pela graça de Jesus podemos receber poder para obedecer os 10 mandamentos? A breve volta de Jesus é a bendita esperança no coração de vocês e querem se preparar para a volta de Jesus e prepararem outras também pessoas para a volta de Jesus? Aceitam o ensino da Bíblia com relação aos dons espirituais e creem que o dom de profecia pertence à Igreja Adventista na pessoa de Ellen White? Creem que pelo plano divino para a manutenção da Igreja, dízimos e ofertas, a Igreja de Deus é sustentada e a pregação do Evangelho é levada ao mundo e pretendem vocês contribuírem com o sustento da Igreja através dos dízimos e ofertas? Creem que o corpo que nós temos é o templo do Espírito Santo e que não devemos usar nada que venha destruir a saúde do nosso corpo, nem drogas, nem fumo, nem álcool, nem coisas imundas, e também nos abstermos de manusear ou vender ou negociar com eles? Conhecendo e compreendendo os princípios básicos da conduta cristã ensinados pela Bíblia, quanto ao vestuário, uso de joias, pinturas, divertimentos mundanos, jogos de azar, loterias, é propósito de vocês, pela graça de Deus, colocar a vida em harmonia com esses princípios? Aceitam o ensino do Novo Testamento no tocante ao batismo por imersão? Desejam ser batizados como uma demonstração pública da sua fé em Jesus Cristo? Creem que a Igreja Adventista é a Igreja remanescente da profecia? E que todas as pessoas de todos os mundos, todas as nações, raças e tribos são convidadas a fazerem parte deste povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus? Amém. Há um apoio por parte da nossa igreja para batizarmos esses irmãos? Apoiado. Observações? Todos a favor, manifestem-se levantando a sua mão. Eis aí o bem, boas-vindas da igreja para vocês. Aleluia! Glória ao Deus que está no céu. Paz na terra aos homens de boa vontade. Vamos nos separar agora para nos prepararmos para o batismo, enquanto a igreja pode permanecer cantando e louvando o nome de Deus.
Assinado pelo pastor Roberto Rabelo, pela conclusão do curso Encontro com a Vida, 1981. E durante todos estes longos anos, Deus tem estado trabalhando no coração dele, para que ele, ao vir para os Estados Unidos, entrasse em contato com a mesma igreja, com a mesma doutrina pura da palavra de Deus, e tomasse a sua decisão hoje de ser batizado. Aleluia por isso. Bendito seja Deus. Meu querido irmão em Cristo Jesus, Walter, Deus tem estado rondando a sua vida por décadas. Deus tem estado perseguindo você com o seu amor, com a sua misericórdia e com a sua graça. E finalmente você, Walter, se rendeu ao amor de Jesus Cristo. E nesta manhã, os céus se alegram e nós também. Porque em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, cumprindo com a ordem do meu Mestre, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A Jesus seguir eu quero, seja sorte se qualquer, onde quer que vá meu Mestre, seguirei sem mais temer. Ó Jesus, sei que te quero, tu morreste, foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim.
Eu gostaria de pedir que os cantores do coral antigo viessem me ajudar nessa música, God's Still Doing Great Things, aqueles que conhecem essa música. Enquanto isso, eu queria falar só umas duas coisinhas. Eu queria dizer para vocês o quanto eu acredito na mensagem dessa música. Porque eu fiquei bem doente desde quarta-feira, inclusive com bastante febre, quase não conseguia sair da cama. Para aqueles que conhecem, provavelmente strep throat me pegou feio. E eu provavelmente estou com um pouco de febre ainda aqui hoje, mas eu fiz um compromisso de cantar. E eu fiquei pensando também que tem uma outra pessoa com febre aqui também, outras pessoas. E o meu pai está com essa febre tremenda, que é o espírito no coração dele. Então eu pensei, se ele pode estar com febre lá hoje, eu posso estar também, né?
Amém.
E sem dúvida, se Deus tem o poder de trazer uma pessoa de volta a um arrependimento e cometimento com ele depois de 30 anos. Amém. E se ele consegue fazer eu cantar do jeito que está ruim a minha garganta hoje, então ele certamente faz grandes coisas.
Amém.
Continua fazendo grandes coisas.
Are you standing in need of a miracle today? Even doctors don't know what to do. God is able to make away from no way, he's still able to carry you through. If we would just learn to trust and obey, we'd find that our Savior turns darkness into day. He alone can handle the challenges life brings. God is still doing great things. He's doing great things. His power has never changed. Yes, God is able to transform your life. God is still doing great things. If we let God's power work deep within, is able to do more than we can comprehend. He alone can handle the challenges life brings. God is still doing great things. Doing great things. His power has never changed. Oh, my God is able to transform your life. God is still doing. Great things. I know He'll do it. If you have a need, my God is able. If you need healing for your soul, if you need to be made whole, my God, He is able. He is still able. Oh yes, yes. My God is able to transform your life. Doing great things. Oh yes, yes. My God is able to transform your life. God is still doing. Is still doing great things.
Aleluia, aleluia. Irmão César foi batizado quando ele tinha seus 16 para 17 anos de idade.